Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Esta semana temos tivemos o final da votação do Aventar. Atingimos o nosso objetivo, ficámos lá nos 5 primeiros, mas realmente os concorrentes com que estávamos a competir eram de peso. Aqui para outros assuntos não tão importantes como specs personalizados. Isto deve ser o mês em que as pessoas todas andaram de roda dos custos da eletricidade por causa da alteração do que eles chamam de tarifário regulado. António, queres falar um bocadinho introduzir um bocadinho a questão de se as pessoas são obrigadas ou não a mudar do tarifário chamado regulado para um tarifário do mercado aberto?
Neste momento não há nenhuma obrigação que eu faça ou que obrigue as pessoas a mudar. Supostamente o que vai acontecer é que as tarifas do mercado regulado, isto é, as tarifas em que está a EDP Universal e que digamos que eram o comercializador do mercado neste, essas tarifas vão começar a subir e nós já abordámos aqui no passado, provavelmente também não vai ser só para o mercado regulado, vai ser para os outros tarifários que estão indexados ao mercado regulado. Mas aqui o objetivo é, fazendo subir os tarifários do mercado regulado, portanto os preços da eletricidade, incentivar as pessoas a mudar para o mercado liberalizado. E,
Mas
portanto,
tu estás no
isso.
mercado regulado, mas tens uma situação. Eu nunca cheguei a mudar o meu contador para bi-horário e me consigo manter aquele consumo que entre os 50 e os 60 euros por mês. Mas tu manteste no bi-horário e fostes estudar um bocado a progressão da oferta bi-horária ao longo do tempo, não foi?
Exato, portanto.
E o que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos contar? Tu fizeste um trabalho aqui de fundo, andaste aqui a ver as ofertas conforme os períodos de tempo. Tu andaste aqui mesmo a sério, isto preocupou-te até em termos pessoais, porque tu queres realmente sempre ter a melhor oferta, usar a melhor oferta. O que é
Exato,
que tu
e de
encontraste?
preferência, basicamente, pagar o menos possível, não é? Tudo isso surge
Aí,
porque no outro dia fizemos um artigo em que fizemos as contas de qual era a percentagem que uma pessoa, um lar, tenha que fazer em termos do consumo do horário de vazio para justificar o bi-horário. E nesse caso, digamos que tivemos um leitor que é o Manuel Martins, ou pelo menos digamos que identifica-se como Manuel Martins. Que lançou uma questão muito, muito interessante. Estou até a ver aqui o comentário dele. Ele diz que seria interessante realizar o mesmo tipo de cálculo para o mercado liberalizado para quem já efetuou essa alteração. E o que me chamou a atenção aqui no comentário, digamos que a dúvida que o Manuel Martins levantou, foi uma questão que já me perseguia há algum tempo, que é porque é que tinha a sensação que cada vez compensava menos o bi-horário? Ou seja,
Olha que estranho.
quando fiz aqui as contas há uns anos, não havia dúvidas. O consumo cá em casa, mudando para o bi-horário, justificava-se largamente. E depois, como nós ainda fizemos por cima a transição dos consumos para a parte do bi-horário, essa justificação era supostamente cada vez mais significativa. Mas ultimamente, digamos com algumas contas de cabeça e alguns cálculos mais em cima do joelho, digamos que fazia-me perceber que já não justificava tanto o bi-horário cá em casa. E embora justificasse, portanto, umas contas feitas, digamos que a poupança ao fim do mês é tipo 1 euro, 2 euros, coisas do género, que são daqueles tipos de poupança que não são propriamente significativos. E então a ideia que me surgiu foi tentar perceber o que é que tinha acontecido ao bi-horário ao longo dos tempos. E então o que eu fiz foi juntar as tarifas a partir de 2010. 2010 é aquele período e é aquele ano em que as tarifas do bi-horário começam a ser, digamos que idênticas em termos da potência dos contadores. Antes, ter um contador bi-horário tinha um custo maior que ter um contador simples. E, portanto, era preciso consumir, digamos, uma quantidade de eletricidade em períodos de fora, em, perdão, em períodos de vazio, para que justificasse só por si o contador. Mas em 2010, como o preço dos contadores passou basicamente a ser igual, só se fazia diferença em termos das tarifas de eletricidade. E, portanto, era uma questão de saber quanto é que se consumia em vazio, quanto é que se consumia fora de vazio, para ver quanto é que justificava. Utilizando a fórmula que temos no outro dia, no artigo, e fazendo as contas, em 2010, bastava que 15% do consumo se verificasse em período de vazio para justificar o melhorário. Portanto, se durante o fim de semana e, por exemplo, durante a madrugada, se gastasse 20% de energia elétrica de casa,
Já
já
compensava.
compensava ter melhorado. Essa percentagem foi subindo ao longo dos tempos e neste momento está em 30%. E essa, digamos que é uma descoberta que marcou muito. Ou seja, todas as tarifas, e estou a falar essencialmente do mercado do lado, mas o estudo que vamos apresentar também refere-se a alguns tarifários do mercado liberalizado. As tarifas, perdão, a estrutura de preços tem feito com que o melhorário compense cada vez menos. Ou seja, há aqui uma forma, muito subtil de desincentivo dos tarifários melhorários. E a este ritmo, rapidamente, ninguém justificará o melhorário.
Ou seja, isto basicamente, estamos no centro, tu vais referir a situação, mas basicamente nós vamos cumprir a diretiva comunitária que pretendia sistemas de contadores inteligentes, mas justificar a sua não aplicação. Isto é terrível. Porque nós vamos obrigar as pessoas e as empresas a mudar os contadores e perderem tempo e fazerem contas. E depois a mudança vai ser nula. O esforço, o ganho, o benefício, chama-lhe o que quiserem, mas não vão ganhar nada com isso, é o que estás aqui a dizer.
Basicamente, ou seja, por um lado, as diretivas incentivam a que as famílias, os clientes de eletricidade, digamos que atuem diretamente quase que no mercado. Ou seja, se, por exemplo, durante a madrugada o custo de energia é muito barato, as pessoas devem traduzir uma vantagem de ser muito barato. Se durante o dia, por exemplo, às 9 da manhã, a eletricidade é muito cara, porque há uma procura muito grande, o preço deve ser maior.
Ou seja, o incentivo da Comissão Europeia, portanto, a diretiva comunitária ao incentivar os contadores inteligentes, o que pretende é precisamente aproveitar a energia que não é consumida que não é consumida, porque senão ela perde-se, não é? Nós não temos como acumular as quantidades de energia que não são consumidas, e se conseguirmos garantir que o consumo de energia de todas as pessoas, e não estamos a falar só da minha casa e da tua, mas que o consumo de energia de todas as pessoas é mais regular ao longo do tempo através de tarifários que provoquem um funcionamento dos aparelhos mais espaçados e mais com um ritmo mais regular e sem picos ao longo do dia. Então a quantidade de o esforço consumido para a produção de energia vai conseguir ser mais bem aproveitado. Ou seja, a diretiva comunitária é para o bem de todos, não é para. Não foi feita com o objetivo está a ser subvertido.
Claro. Isto ainda é mais interessante, nós já recolhemos alguma informação adicional. Por exemplo, a Quercus diz que é durante a noite que se verifica de longe uma maior fração de produção renovável, nomeadamente de origem eólica. Ou seja, se temos os nossos próprios recursos naturais em Portugal, toda a gente sabe que temos muita energia eólica em Portugal, e depois não há nenhum incentivo para que as pessoas consumam essa energia durante a madrugada, nomeadamente quando as suas máquinas a lavar, os seus, por exemplo, acumuladores de calor, que é um investimento que muitas famílias fizeram por causa do melhorário, têm o aquecimento durante a noite ligado. Toda esta cultura, toda esta aprendizagem se vai deitar fora se agora nos disserem pode consumir isto quando lhe apetecer, seja dia,
Não, não
seja
é pode
noite.
consumir, é que a questão nem sequer pode consumir, porque aumentaram-te o custo da eletricidade à mesma e com a agravante que bem podes esforçar-te para tentar tirar o ganho. Porque o ganho pessoal de cada um de nós era o incentivo às pessoas e as empresas estão a absorver esse ganho nelas.
Exatamente.
Ou seja, um intermediário entre o legislador que produz a diretiva comunitária, que a produz com a intenção de condicionar a população europeia a um processo de consumo mais racional. Porque, na realidade, eu não tenho realmente necessidade de pôr a funcionar determinados aparelhos nas horas de pico, e se eu tiver o incentivo de pôr os aparelhos a funcionar em horas de vazio, esse incentivo deve chegar até a mim, porque não são as empresas que estão como intermediárias que estão a fazer essa racionalidade, que estão a aplicar essa racionalidade. E elas é que estão a ficar com o incentivo no meio. Isto é uma cadeia de distribuição aqui que está falhada, que está a ser
subvertida, exatamente, é isso mesmo. E isto, porventura, com a complacência de atores importantes em termos de mercado, porque, sem querer ir muito mais longe, nomeadamente as tarifas reguladas foram determinadas por uma entidade reguladora. E, portanto, esta é uma perspectiva que é preocupante também nesse sentido.
Eu gosto de pensar sempre que as pessoas o fizeram de boa fé, António. Eu não estou a ver não vejo, vejo, tento sempre primeiro ver o lado benevolente da decisão. E o que eu encontro sempre, quando as decisões aparentemente benevolentes são subvertidas, são assimetrias de informação, ou seja, alguém que sabia qualquer coisa e que não contou aos outros.
Claro, e até podemos partir de um aspecto também interessante, é que os tais 15% em 2010 tenham sido um erro de cálculo. que por acaso dá uma ideia interessante, que é... São contas fáceis de fazer, então 24 vezes 7, vezes 15%, só fazer aqui rapidamente uma coisa, dá 25 horas. Ou seja, exatamente, bastava que o consumo fosse uniforme durante uma semana para que o bi-horário se justificasse automaticamente, o que também sabemos que não é verdade, não é? Porque ninguém consome muito durante a madrugada e durante esses períodos. Mas também era admitir isso, de reconhecer que em 2010 os tais 15% tenham sido um erro de cálculo e tenha que se ter corrigido, digamos que dessa forma.
Também pode ter sido previsto, e isto nós não estamos a avaliar essa parte, também pode ter sido previsto que a diferença era para esbater ao longo do tempo. Mas isso depois já são decisões estratégicas que não...
Sim, aquilo que nós definitivamente marcamos neste artigo é que
existe uma diferença.
Efetivamente o bi-horário justifica-se cada vez menos.
Isso vai para o... Tu esta semana, quer dizer, tu andaste de rota destas questões e esta semana tens aqui realmente um apoio às pessoas que ainda não tenham mudado ou que queiram mudar para o mercado, para o chamado mercado liberalizado. Faz aqui uma explicação de como é que as pessoas podem preparar-se para utilizar o simulador da entidade reguladora dos serviços energéticos. Isto é muito complicado. Eu não tenho bi-horário, portanto, eu não tenho esta complicação de andar a ver as horas do cheio e do vazio e do fora do vazio e agora ao pé coxinho. Porque eu vou confessar, eu continuo a preferir a simplicidade de ser plano. Até porque o consumo aqui em casa... O esforço que nós vamos fazer para tirar o ganho é substancial. Teria que substituir algumas máquinas. Nós já sabemos que o meu frigorífico, que ainda dura, que é o pirata cá de casa. Portanto, eu alterando para o bi-horário, não vou ganhar grande coisa, porque o frigorífico não trabalha mais de noite. Provavelmente até será o oposto, porque dia que a gente abre e fecha a porta. E tu explicas aqui um bocado como é que as pessoas hão de fazer. Tu, se fosses agora começar o teu processo, o que é que tu dizias às pessoas que olha, se vai começar agora, faça isto. O que é que tu as aconselhavas?
Portanto, eu acho que neste momento qualquer pessoa que tenha que se decidir pelo mercado liberalizado deve realmente utilizar o simulador que a ERSE disponibiliza. É muito fácil de utilizar, chegamos lá, dizemos qual é que é o nosso tipo de contagem, se é bi-horário, tri-horário ou simples, qual é que é a potência, qual é que é o escalão de potência. E depois temos a pergunta mais difícil, que é quanto é que você gasta por ano, ou por 2 meses, ou por 1 mês. E para a maior parte das pessoas pode ser uma tentação ir buscar a fatura da eletricidade do último mês e utilizar...
Multiplicar por 12.
Multiplicar por 12, ou pôr simplesmente o valor mensal, porque no próprio simulador podemos manter os valores por mês. Só que os valores por mês podem ter desvios significativos, sobretudo em relação ao que é o consumo verdadeiro. Portanto, esse é a solução mais simples. Mas se nós temos faturas, se guardarmos as nossas faturas, seja em termos de papel, seja em termos digitais, há uma forma muito interessante de meter o consumo anual, que é olhar para as faturas com uma diferença e perceber que normalmente a EDP, que era quem fazia as leituras até agora, faz as leituras quase com um ano de diferença exato. Ou seja, no caso das faturas cá de casa, nós vemos que as leituras da empresa estão espaçadas por cerca de um ano de distância. E então basta pegar nos valores que a própria EDP recolheu, e é importante que sejam as leituras da empresa, não sejam leituras estimadas, porque as leituras estimadas podem
Tem que
variar
ser.
significativamente, não é? E fazer as contas quanto é que se gasta no ano. No nosso caso, encontrei duas faturas, de 2011 e 2012, em que a leitura foi exatamente feita no dia 21 de junho de cada um desses anos e que permite calcular exatamente quantos quilowatts-horas é que gastamos cá em casa, 864 quilowatts em termos de vazio e 1424 quilowatts-hora em fora de vazio, e meter isso no simulador da ERSE e depois ver qual é que é efetivamente a melhor oferta para cada pessoa. Isso significa, ou isto é válido, quer tenhamos biorário, como é o nosso caso, quer se tenha um tarifário simples. E aí, em vez de se meter dois valores, só é preciso meter um. Portanto, é uma forma muito simples de fazer essa simulação no site da ERSE e depois chegar a uma conclusão de qual é que é efetivamente digamos, que o comercializador mais apropriado para o nosso tipo de consumo.
Aqui em relação às ofertas, depois é preciso terem atenção os contratos de adesão. Nós já falámos sobre isso, sobre as percentagens que estão lá. Leiam com atenção, cuidado que o valor final do simulador pode não ser vantajoso por causa das condições de adesão. E não se sintam obrigados a mudar.
Sim, essa parte é a parte mais importante. Por exemplo, eu estou neste momento a fazer outra vez a simulação para o meu caso pessoal e digamos que neste momento sei que, pelo que me diz o simulador da ERSE, tenho um custo anual em termos de eletricidade de 441 euros para o serviço universal da EDP e se tivesse uma opção pelo mercado liberalizado por uma opção da EDP teria menos 20 euros por ano. Se fosse da Galp, teria menos 9 euros por ano, mas teria que ter digamos, com um serviço que teria que pagar à parte, que me custaria bastante mais do que esses 9 euros por ano. Portanto, eu neste momento sei que estou porventura a perder 20 euros por ano, não mudar para o mercado liberalizado, mas não vou tomar já uma decisão muito rápida. Estou pessoalmente à espera,
Ver o que é
que as
que vem.
coisas melhorem ainda um bocado antes de fidelizar eventualmente um determinado tarifário. Mas pronto, sei neste momento que estou potencialmente a perder 20 euros ao ano, e portanto, digamos que tenho que estar atento em termos desse valor. É isso que eu sugiro que todas as pessoas possam fazer com esta estratégia muito simples de olhar só para as faturas passadas.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, João.